Saúde em Foco, com André Beppes.
Programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco.
Hoje a gente conversa com o Dr. Yuri Candiago na série Exames Cardiológicos. Vamos falar sobre o Holter. O que é isso? Nome esquisito, né? Holter, você já fez isso?
É alemão?
É alemão, é francês, é crioulo, é doce, é o quê? Com o cardiologista Yuri Candiago, a série, a gente continua aqui, ele tá de volta e nós vamos falar sobre isso. Séries, exames cardiológicos, vamos falar o que é Holter, tá aí. Satisfação tê-lo aqui, Ana Paula Caetano, obrigado aqui por estar aqui com a gente no Saúde em Foco com o André Pepe. Seja bem-vindo, amigo.
Obrigado. Hoje a gente vai falar sobre Holter, né? Você que já fez o Holter ou que alguém pediu, pode participar, mandar suas dúvidas, né? Pra gente fazer um bate-papo bem bacana aqui.
Tá, a gente já falou sobre ecocardiograma, né?
Uma parte de muitas variações, variedades, né?
Isso. Nós já falamos também sobre...
Mapa,
né? Que é aquele que você fica lá com aquele negócio no braço o tempo todinho, dorme com ele, toma banho com ele, enfim, isso, né? E tudo. E agora vamos falar sobre o Holter.
Holter.
Então, é esse aparelhinho que está aparecendo aqui no Saúde em Foco com André Pepes, tá? Ele tem uns eletrodos que se colocam ali no peito do paciente. Isso também fica durante o dia todo, doutor? Ou é somente um exame feito na hora?
É como a maioria dos exames cardiológicos, ele tem variações. Esse é um gravador, né? É um Holter Recorder, né? É um gravador de Holter. Nada mais é do que... É uma derivação do eletrocardiograma. Interessante que as pessoas não dão valor para um eletrocardiograma. Tá? É uma figura mostrando o gravador, o monitor, ou gravador. Ele grava todos os traçados, como se fosse um eletro de 24 horas. Não é eletro completo, mas é algumas derivações, alguns traçados do eletro, que ficam gravados 24 horas. Por que fazer esse exame? É como se a gente fosse tirar uma foto e assistir um filme, né? O eletro é como se fosse uma foto daquele momento, daquele instante. Você tira a foto, fez um eletrocardiograma. Só que tem pacientes, por exemplo, que tem palpitações em determinadas situações. Quando faz um exercício físico ou esporadicamente, né? A gente costuma perguntar qual a frequência das palpitações, das crises que o paciente tem de taquicardia, né? Ou no caso de desmaio, que às vezes o batimento do coração fica lento demais, né? Ocorrendo alguns bloqueios. Ou taquicardias, né? Que tem várias origens dentro do coração. E o Holter se presta a isso. A gente monitorizar o paciente, que pode ser no mínimo em torno de 24 horas, né? Ou até Holter de mais dias, de 5 dias. Tem Holters, que aí já não é um nome Holter, mas é Looper, né? Que é um gravador de eventos, que é derivado do Holter, que o paciente fica com o equipamento parecido com esse por 2, 3 semanas, 1 mês, né? E quando o paciente apresenta uma crise de taquicardia ou um desmaio, alguma coisa assim, ele aciona um botão e aí ele já grava uns minutos antes e depois o eletro daquele paciente para que registre o traçado, o eletrocardiograma naquele momento, para depois ser levado para uma clínica para ser analisado e daí sim tomar as medidas necessárias, né? No caso de uma bradicardia, se o paciente precisa implantar um marca-passo, né? Ou no caso de uma taquicardia, se ele precisa tomar remédio para diminuir a frequência do coração, para ele ficar mais lento, né? Para voltar para a faixa de normalidade, que é em torno de 50 a 100, né? Tem variações. Seu coração pode ficar um pouquinho abaixo de 50 batimentos por minuto, né? Quando está relaxando, quando está tomando remédio, por exemplo, para manter a frequência mais baixa, quando está dormindo, né? E pode passar de 100 quando você está ansioso, quando está preocupado, quando está com dor, né? Isso é perfeitamente natural e esperado, tá? Uhum. E o Holter é um derivado do eletrocardiograma, né? Muitas pessoas não dão devido valor a um eletrocardiograma, mas ele que começou tudo na história, tá? O Holter é como se fosse o filme, então. Se o eletro é uma foto daquele momento, o Holter é um filme. Porque ele vai mostrar pra gente o que acontece nas 24 horas do exame. Se ocorrer uma palpitação, se teve um desmaio, por que que ocorreu um desmaio, se o coração acelerou demais e fugiu, vamos dizer assim, o fluxo para o cérebro, ou se não teve o fluxo suficiente, né, porque o coração estava muito lento, ocorrendo pausas. Por exemplo, paciente que tem durante o dia 2 segundos e meio, 3 segundos ou mais, sem bater o coração, por pausas, isso aí pode levar o paciente a ter AVCs, isquemias cerebrais, derrames cerebrais, né? E aí pode ser necessário um implante de marca-passo. E à noite é um pouquinho diferente, tá? Mas tem pausas mais longas, a gente avalia isso de acordo com o perfil do paciente.
Tá, doutor, a apneia obstrutiva do sono é um indicativo para que se possa ser percebida pelo Holter?
O Holter, a apneia do sono, ela tem várias nuances, várias alterações que podem ocorrer, né? A apneia do sono é em que o paciente faz apneia durante o sono e falta oxigenação muitas vezes para o cérebro, né? E tudo isso se traduz em alterações no coração, alterações na pressão, tá? Pode estar relacionado a períodos de baixa na frequência do coração, né? Taquicardia reflexa, em que o coração tem que trabalhar mais para suprir uma demanda de oxigênio, uma necessidade de oxigenação, né? Então pode acelerar mais, né? Mas não é um exame assim que se presta a fazer esse diagnóstico de arritmias, mas sim da avaliação do ritmo respiratório, do padrão de respiração do paciente e oxigenação. Se avalia vários itens, né? Com eletroencefalograma, para ver se tem alterações nas ondas cerebrais, né? Se tem repercussão, né? Quanto tempo de apneia que o paciente fica, que possa causar alguns problemas, quantas apneias ele faz no período que ele está fazendo o exame, quanto por cento do período que ele fez o exame que ele permanece em apneia. Tudo isso é importante para ver qual a gravidade da apneia e qual o melhor tratamento, né? Tem um equipamento que muitos pacientes com apneia do sono usam, que é
o CPAP.
O CPAP, né? Uhum. Ele dorme com aquilo. Hoje em dia tem aparelhos bem confortáveis para quem precisa, né? E que resolve muito bem, deixa a oxigenação bem dentro do padrão normal para o paciente não ter tantas complicações. Inclusive, é um dos tratamentos para melhorar o controle da pressão dos pacientes. Fazer o uso do CPAP, né, no paciente que tem apneia do sono, para tratar a pressão também. Não é só o remédio. É fazer o CPAP, o uso do CPAP quando vai dormir também.
Uhum. Inclusive tem um exame chamado polissonografia. Que é um exame que você faz enquanto dorme, né? Aqui em Arapiraca é feito na Clínica do Sono, que fica aqui na Avenida Deputada Ceci Cunha, ali, bem pertinho ali do comercial Metropolitan. Né, Clínica do Sono, tem aqui, você vai procurar e você vai encontrar a Clínica do Sono. É um exame que você faz dormindo, acredite, você faz o exame dormindo, é colocado aqueles eletrodos ali em você, coloca você num quarto, na posição e na maneira que você gosta de dormir. Você dorme no escuro como eu, vai apagar a luz, vai apagar tudo, vai dizer assim, durma aí meu filho, você dorme, né? Enquanto você está dormindo, vai ser observado como é o seu sono, para que possam ser captados, e aí um profissional que
todos
é médico,
sinais,
isso, vai ler aquele exame, e o profissional capacitado, geralmente é um otorrino que faz esse diagnóstico, que ele tem uma especialização em polissonografia, e vai dizer como é que está aí a sua apneia obstrutiva do sono. Quem tem ronco, geralmente tem apneia, né, doutor? Apneia obstrutiva do sono, é um dos sinais.
É um dos sinais, não quer dizer que você ronca e vai ter apneia do sono, mas é um indicativo que você tem que investigar, né? Se você se alguém notou que você ronca muito à noite e você sempre está acordando com sono, cansado durante o dia não rende, então, existe uma grande possibilidade de ter apneia do sono. Tem que ser investigado e fazer os exames adequados, né?
Uhum. Tá falado aí. A gente falou aqui do eletrocardiograma, que é um exame que, inclusive, quando você vai fazer qualquer cirurgia, é um exame que é solicitado pelos cirurgiões, né?
Uhum.
A gente falou sobre o ecocardiograma, que é um ultrassom do coração que você faz, também um exame especialista um exame como um especialista, é um médico que faz esse exame, o ecocardiograma, uhum. Uma ultrassom do coração para ver ali ventrículo e os outros, e o mapa, a gente já falou, olha aí, o Macorelli já colocou, já correu a polissonografia desse jeito aí, ó. Tá? Você vai dormir, coloca ali aqueles eletrodos ali em você.
Vai nos eletrodos, às vezes, no crânio, né? Na cabeça, para detectar as ondas cerebrais. Tem variações da polissonografia, né? Do eletroencefalograma, tem variações do ecocardiograma. Todos os exames têm as variações, dependendo do que o médico vai... Qual a suspeita que ele tem e o que ele está procurando, né?
Uhum.
Então, tem variações nos métodos de exame.
Tá. Então, vamos voltar aqui para o Holter, doutor. Em relação ao Holter, quando é que o cardiologista... Ele precisa das impressões que o Holter pode dedicar aí a ele. Pode decidir, pode mostrar para ele ali. Quando é que você prescreve um Holter para o paciente fazer? Ou geralmente esses exames são sempre pedidos. Eletrocardiograma, eco, mapa e Holter. Ou então geralmente mapa e Holter. E
depende muito do que o paciente tem, né? Você pode ter uma avaliação clínica a princípio normal, um eletrocardiograma normal, um ecocardiograma até normal, né? Mas você tem desmaios do nada, e que não são de origem cerebral, não é convulsão, não é epilepsia, né? Tudo isso tem todo um contexto, tem uma avaliação clínica que a gente faz antes. Isso aí não está parecendo ser epilepsia, né? Parece que seja um desmaio por conta do coração, e a gente vai investigar, vai pedir um Holter, por exemplo, um dos exames que a gente pede de início, né? Faz um eletro, tá normal. O que esse paciente tá desmaiando? Né? Qual é o problema que ele tem? Então, muitas vezes o paciente relata que ele tem palpitações, o coração fica muito acelerado. E isso acontece em episódios. Às vezes não é todo dia, uma vez por semana, cada duas semanas, ou quando faz exercício físico, quando se estressa. Tudo isso a gente procura saber para poder relacionar. Se é só com exercício, se é só com ansiedade, vamos tratar a ansiedade. Mas se não é, se o paciente começa a caminhar, começa a ter dor no peito e arritmia, palpitações, então vamos fazer um Holter, tá? E assim a gente identifica que tipo de arritmia que é, qual a frequência dessa arritmia, qual o padrão dela, que é muito importante, porque existem, por exemplo, extrassístoles. Eu tenho extrassístoles ventriculares, doutor. Será que é grave? Talvez sim, talvez não. Aí são feitos vários exames.
O que é uma sístole?
Extrassístoles. Sístole é um batimento do coração. É um nome médico, né, técnico. Sístole é um bombeamento do coração. Extrassístole é quando tem um batimento extra, além do normal. Por exemplo, tem aquele ritmo do coração. Tum-tá, tum-tá, tum-tá. E de repente tem tum-tum-tá, tum-tum-tá, tum-tum-tá. Esse segundo batimento, tum-tum-tá, é uma extrassístole. A gente escuta isso e a gente consegue ver isso no eletrocardiograma se ele é realizado durante a vigência da arritmia, na presença da arritmia. O que acontece é que muitas vezes o paciente não tem arritmia no momento que a gente está avaliando. Mas ele diz, eu tenho arritmia, doutor, à noite, de madrugada, ou quando vou fazer um exercício físico, né?
Esses gráficos aí, né, que a gente está vendo aqui no Saúde em Foco, André Peps.
Isso aí são, é uma parte do traçado de um Holter. Tá, que são três derivações, né? Hoje em dia se faz três derivações. Antigamente fazia duas derivações, mas três derivações para análise. Então, você está vendo que é mais ou menos regular, né? Tá o traçado, cada batimento está numa distância muito parecida. Tem um batimento extra ali, né? Tem umas extrassístoles supraventriculares ali.
É no segundo que o senhor está vendo isso, né? No do meio?
É nos três. A gente tem que avaliar os três, porque cada um tem um padrão, a gente tem que comparar.
Uhum.
Tá? Então não cabe aqui eu ensinar isso, porque também não é nem o foco do programa, né?
Sim.
Mas eu vejo ali que tem umas arritmias, esse paciente talvez precise tomar remédio, ajustar o seu remédio, até da pressão, porque ele serve para pressão e serve para controlar a arritmia, né? Então esses pacientes que às vezes têm esses desmaios de origem desconhecida, que a gente pede um Holter. Um paciente que tanto ele pode desmaiar por um aceleramento no coração, uma taquicardia, que não é ataque cardíaco, é taquicardia, que o coração fica muito acelerado,
uhum.
E aí não dá conta de o coração ejetar bombear uma quantidade suficiente de sangue, ele é muito rápido, né? E falta sangue, circulação no cérebro. E aí ele dá uma apagada, desmaia. Ou, como é também tão frequente quanto ou até mais, o coração fica muito lento e que pode ocorrer alguns graus de bloqueio. Tem um bloqueio de segundo grau mais avançado, ou um bloqueio de terceiro grau, ou um bloqueio atrioventricular total, né? Em que o coração fica alguns segundos sem bater. Nesses segundos que ele fica sem bater, está faltando circulação, sangue no cérebro. E o cérebro, para funcionar, precisa de combustível, de oxigênio, né? Precisa de glicose, que é o combustível. Então, o paciente dá aquela apagada.
Uhum.
Tá? No Holter a gente consegue ver isso. Tá? Agora, vejam bem, são exames complementares. Um complementa o outro. O primeiro exame que deve ser feito por qualquer paciente é um exame clínico. É consultar o seu médico. Para daí ele poder solicitar os exames necessários. Um eletrocardiograma, um ecocardiograma, um teste ergométrico, um Holter, porque cada um tem a sua necessidade. Tá? E cada paciente é diferente um do outro, né? Para um paciente eu posso pedir alguns exames que para outro eu não pedirei, ou para um paciente eu posso pedir vários exames porque pode ser necessário e para outros eu não pedirei, né? Para um paciente, por exemplo, com alguma síndrome genética, com eletro já dá características do que está acontecendo e eu já pulo etapas e vou para um outro exame que é mais sofisticado e que eu sei que vai resolver o problema e vai detectar a origem, o foco da arritmia do paciente.
Tá. Agora, doutor, a gente vê com frequência alguns dados que trazem certa preocupação. Algumas pessoas, por exemplo, relatam que estavam boas e aconteceu isso aí, né? Desmaiou. Desmaiou, teve um período... tem uma fala na medicina que chamam isso de síncope.
É, um desmaio, né?
É um desmaio, né? Que a pessoa estava boa e uma vez eu era representante aqui, o Afra Barbosa ainda estava aberto. Eu ia visitar, eu não lembro quem eu ia visitar, mas eu ia visitar um médico lá, eu acho que era da urologia. E eu comecei, eu estava fazendo academia nesse tempo, e eu tinha mania, olha só, de ir pra academia sem me alimentar. Sem me alimentar. E eu fiz isso naquele dia. E eu cheguei lá e eu comecei a suar. Comecei a suar frio, tava com um amigo. E eu disse assim, o Marcos, eu falei pra ele, cara, eu não tô legal não. Ele disse, cara, você tá suando, o que é que tá acontecendo? Eu disse, não sei. Eu só tô percebendo que tem alguma coisa estranha aqui, eu acho que eu preciso me sentar. E aí eu fiquei sentado realmente e tinha um colega seu lá na cardiologia, ele disse, rapaz, eu vou falar com o doutor. Eu digo, não, deixa eu ficar aqui, me arruma uma água aí pra tomar alguma coisa. Eu comecei a suar, eu não transpiro, via de regra, eu não transpiro. Gente, se você tá tendo esse problema e você tem alguma coisa parecida com isso, 99639-8389, manda uma mensagem de áudio curto, até 30 segundos, tá, gente? Nós estamos falando de Holter. A série de exames cardiológicos.
Outra arritmia, né?
Isso.
Que é vontade.
E aí, doutor, passou um tempo e eu fiquei... Voltei ao normal. Comecei a ficar... Voltar a coloração e eu ficar normal. Quando a gente foi lá, eu não me lembro. Tinha alguém da cardiologia lá, mas eu não lembro quem era que estava lá. E disse assim... me conta como é que foi o seu dia hoje pela manhã. Eu falei, eu fui pra academia. Você comeu? Não. Aí disse, ah, bicho, tá explicado então. Por quê? Não pode, cara. Você nem pode se alimentar muito pra ir pra academia e nem pode ir com fome. Né? Não pode ir com fome. Quer ver um negócio bom pra você? Digo, não, disse, vai aqui nesse carrinho de confeito que tem aqui embaixo aqui, compra uma bananola. Isso é glicose, tua glicemia que caiu aí. Provavelmente você teve uma hipoglicemia. Doutor, explica o que é uma hipoglicemia, por que pode acontecer esse desmaio, o que foi que provavelmente eu tive ali, que algumas pessoas têm, ficam morrendo de medo, não tem coragem de procurar um médico, não tem coragem de dizer, eu desmaiei, né? Eu tive vontade, ou tive vontade não, que ninguém tem vontade de desmaiar, né? Eu senti que eu ia desmaiar, enfim, né? E por que é que isso pode acontecer? Muita gente faz isso, não, eu vou com fome, vou tomar um copo d'água e vou malhar.
Tem uma comparação bem, bem fácil de vocês entenderem o que acontece. Você tem um combustível, tem um automóvel, né? Uma moto que seja, um automóvel, e você coloca combustível no automóvel. Gasolina, álcool, diesel, né? Só que para ocorrer a queima desse combustível, você precisa de oxigênio, precisa entrar ar nos cilindros, nos pistões, para poder. Aí tem uma faísca lá que vai incendiar aquele ambiente com oxigênio para ocorrer uma explosão, né, André Pepe? E aí vai levantar o cilindro e isso faz o motor girar.
Os pistões
girarem, né? E isso eles vão movimentando as engrenagens e faz o veículo andar, se locomover. O organismo é muito parecido. Ele precisa de duas coisas, muito mais coisas, claro, mas principalmente glicose, que é um combustível muito acessível e rápido para se queimar, e oxigênio, que é uma via para ocorrer essa queima das substâncias. Se você tem pouca glicose, pouco combustível, você não vai ter combustível suficiente e o carro começa a engasgar, né? Quando está acabando seu combustível, o combustível de um carro, o que acontece com ele? Ele já vai engasgando até parar de vez.
Exatamente.
Né? Com a gente é a mesma coisa. Então o organismo precisa de glicose para ele se manter, ter o combustível para as células, tá? E uma oxigenação adequada para que tudo funcione adequadamente. Tem que ter um equilíbrio, né? Vocês viram tanta gente com Covid, né? E quando a gente está gripado, tudo fica mais lento, né?
Sim, sim.
Por quê? Porque a gente não tem nenhuma oxigenação adequada, muitas vezes, e você fica sem comer, fica mais difícil ainda de tudo funcionar. E o organismo fica todo inflamado. Né? Uma coisa que a gente vai aprendendo com essa pandemia, com as viroses, né? Que acontece que elas inflamam todo o organismo. Não é só o nariz, a garganta que fica inflamado, é todo o organismo que fica inflamado. Uhum. Das causas de infarto, por exemplo, existem várias: o colesterol alto, o diabetes, né? O tabagismo, tudo isso predispõe a ter um infarto, a ter um derrame. Mas tem essas doenças infecciosas também, que elas inflamam as artérias do coração e que vão propiciando o surgimento de placas de gordura, com o tempo vão entupindo as artérias, né? Vão inflamando tudo, né? Com o passar do tempo, ou até às vezes de uma forma bem, bem aguda, bem rápida, né? Em que ocorre uma inflamação do coração, tá? Com uma área que a gente chama de fibrose, que inflama, mas ocorre uma cicatriz ali, e a cicatriz no coração é um local onde surgem as arritmias. Tá? Porque, como tem uma cicatriz, o estímulo do coração, vamos chamar de estímulo elétrico, ele não consegue passar por aquela via que sempre passava. Ela se desvia. E nesse desvio, ela encontra outras rotas de passagem de eletricidade e que acabam provocando esses batimentos fora do normal. Tá? Então, existem outros tratamentos que se faz, no caso um estudo eletrofisiológico, para identificar o foco dessa arritmia e fazer uma queimagem desse foco, para eliminar o foco e resolver a situação. Tá? Vejam bem que, só para terminar aqui, veja como o eletro é muito importante. Tudo isso é derivado do eletro, porque só existe porque o eletro começou tudo. Um teste ergométrico nada mais é do que um eletrocardiograma de esforço. Né? Para você fazer uma tomografia do coração, uma ressonância do coração, você tem que ter o ritmo do coração adequado, monitorado, para que possa fazer um exame bem feito. Né? Então, todo o conhecimento que a gente tem de hoje, de muito tempo para cá, ele começou com um eletrocardiograma. Por isso que a gente tem que dar valor, sim, a um eletrocardiograma bem feito e bem interpretado, né? Para alguém que tem experiência, para a gente fazer diagnósticos hoje em dia, né? Você faz um eletro agora, não tem nada, tá normal meu eletro. Então eu não tenho nenhum problema. Não é bem assim. Existem alterações, problemas que aparecem durante o esforço físico, durante alguma coisa que precipite uma arritmia, por exemplo, né? Uma ansiedade, algum outro evento né, que desencadeia aquela arritmia. E isso não acontece de uma hora para outra de qualquer forma. Né? Tem os fatores desencadeantes que a gente tem que investigar. Por isso que existem vários exames do coração, porque existem vários comportamentos e várias doenças. Seria ótimo se tivesse um exame para ver tudo, mas infelizmente não existe ainda.
O assunto é série exames cardiológicos com o Dr. Yuri Candiago. E já tem pergunta aqui, viu, doutor? Já tem pergunta aqui. Olha só, ele diz assim, o ouvinte: tô sentindo meu coração doer, ombro também. E às vezes como se fosse uma agulha entrando. Sabe me dizer o que é isso?
Olha, a gente não pode fazer, só explicando, a gente não pode fazer diagnóstico nem pelas redes sociais e nem via rádio, tá? Isso é proibido pelo Conselho Federal de Medicina, só a título de esclarecimento. Mas o que acontece normalmente é o seguinte, por isso que precisa fazer uma avaliação para ver o paciente como isso acontece, quais são as situações que isso acontece, né? Como alivia, quais os fatores que fazem piorar, quais os fatores que fazem isso aparecer, se o paciente tem colesterol alto, se é hipertenso, se é tabagista, se fuma, né, se é sedentário, se tem colesterol, uma série de coisas, se é diabético, tem uma série de fatores que tem que ser avaliados para isso. A gente vê a idade do paciente, que também tem o seu valor na avaliação, né? O exame físico, a gente pega, aperta, faz manobras para ver se isso desencadeia a dor, aperta aqui, acolá, para ver se reproduz o sintoma que o paciente tem. Mas o que eu vejo na maioria das pessoas em jovens, tá, é que essas dores, na maioria das vezes, são dores musculares, tá, que às vezes de tanto forçar o braço, o ombro, começa a ter dores e começa a ter essa dor. E como o braço é um meio em que as inervações, os nervos saem da coluna e vão para o braço, para a parte anterior aqui do tórax, no peito, e para as costas e para o pescoço, né? Essa dor pode se irradiar para todas essas regiões. Uhum. Tá? E geralmente elas duram bastante tempo, diferente das dores do coração, da angina ou de um infarto, em que a dor ela é autolimitada, ela não dura tanto tempo. Ela acontece geralmente quando a gente faz um esforço físico, uma caminhada, sobe uma escada, uma ladeira, ou começa a andar mais rápido, ou corre, e essa dor, que geralmente é em aperto ou queimação, aqui no meio do peito, né, geralmente essa característica, e dura questão de poucos minutos, 5 minutos, no máximo meia hora. E quando você para o esforço físico, para a caminhada ou a corrida, ela vai aliviando com o passar do tempo, ou muito mais rápido, tá? Então essas são as características principais da angina, que é aquele sinalzinho, poxa, pode ser que tenha uma veia entupida, né? Não é veia, é uma artéria, mas pode ter um entupimento e tem que ser investigado. Então tem que passar para um médico para ver. Às vezes é uma lesão de alguém que faz um esforço físico, trabalha no pesado, e que acaba tendo lesão no ombro, no braço, né? Levou uma pancada no tórax e começa a ter dor, porque está inflamada aquela região e tem que ser tratada a inflamação para que isso seja resolvido.
Tá. Mandei uma imagem aí para o Marco Aurélio. Tá, Marco Aurélio? Em 2020, por que que eu vou tocar nesse assunto? Porque esse negócio desencadeou várias outras coisas psicossomáticas, tá? Veja só, no dia 30 de março de 2020, o presidente da República disse assim, que o isolamento poderia levar a suicídios e depressão. Há mais de dois anos atrás, tá a manchete aí no UOL, né, no site de notícias UOL. E esse ano, né, no dia ontem, 14/8, dia do meu aniversário, é uma matéria do G1, que é um portal de notícias aí da Rede Esgoto, diz o seguinte: depressão cresce 41% com a pandemia e afeta 1 em cada 10 brasileiros. Matéria do G1 de ontem. Depressão cresce 41% com pandemia e afeta 1 em cada 10 brasileiros. Tá bom? Doutor, quando eu pego isso aqui, quando eu pego esses dados para compilar, para a gente repercutir aqui, Aí, não vamos falar só no ápice, que é a depressão. Mas vamos falar também de algumas doenças e uma coisinha chamada síndrome do pânico, ou então ansiedade, síndrome de ansiedade, que tem trazido problemas cardíacos que as pessoas acham que vão morrer. Quem teve um ataque de pânico na vida sabe muito bem do que eu estou falando. Graças a Deus, eu já tive, espero não ter mais. Está muito controlado, está muito tranquilo. Faz, eu acho que, alguns anos já que eu não tenho aqueles ataques. Tem pessoas que têm ataques que elas simplesmente não conseguem se levantar, doutor. Elas se deitam ou se sentam no chão, assim, vou morrer pelo menos em paz aqui. E as pessoas confundem tudo. A gente já trouxe isso aqui, mas é sempre bom a gente trazer. Com a notícia dessa, de ontem, né, que a depressão afeta 1 em cada 10, então imagina os problemas como a síndrome do pânico também, como não tem afetado, e isso vai resvalar lá no seu consultório e nos consultórios dos cardiologistas Brasil afora, não é verdade?
Exatamente. A gente tem visto muitas palpitações. O que eu mais tenho observado no consultório são palpitações em quem teve Covid. Tá? Especificamente depois do Covid. Como o Covid ele provoca inflamações nas artérias, né? Sempre tem uma ou outra cicatriz pequena, alguma inflamação que leva tempo até ser resolvida, recuperar. E é natural que aconteçam arritmias, palpitações depois do Covid. É muito comum. Tá? E nesse período, até desinflamar o coração, o paciente às vezes precisa tomar remédio, tá? Para deixar o coração mais calmo, mais tranquilo, com a frequência mais leve, poupando energia do coração, que é essa finalidade, a grande finalidade desses remédios, para que eles vá se recuperando com mais tranquilidade. Tá? Fato é que muitos pacientes que a gente atende hoje estão muito mais ansiosos, e aqueles que não tinham ansiedade, muitos têm ansiedade, culminando até com episódios de depressão. Né? Ou com a depressão já instalada, né? Que você é depressivo e ponto, e fica depressivo por longo tempo ou para sempre. Né? Por conta do isolamento todo, que a gente não teve essa prática de ficar com aquele cuidado na família, tomando conta de todo mundo. A gente sempre quis ficar fugindo, né, dos problemas, das situações problema, das pessoas problema, né? Ou a minha sogra é um problema, ou meu esposo, minha esposa é um problema, meus filhos são um problema. A gente tenta fugir e nunca tenta encarar aquilo como um desafio e resolver, solucionar de uma vez por todas. Claro que é difícil, mas na tentativa a gente vai conseguindo ao longo do tempo, né? Com paciência, com tranquilidade, e um vendo os problemas que o outro tem. Se eu vejo o outro como problema, eu também tenho problemas. Todos nós temos problemas. E a aceitação é a melhor maneira de se solucionar isso, né? Aceitar que eu tenho problemas, mas tentar resolvê-los, não escondê-los e nem fingir que eles existem. E existem sim, e nós vamos resolver. Eu resolvo a minha parte, e se você não tiver condições de resolver sozinho, eu estou aqui e farei o possível dentro dos meus limites, né? Porque eu não posso viver a vida dos outros, para ajudar a resolver. É assim que funciona, né? A vida em sociedade, em comunidade, assim que deveria ser, né? Todo mundo ajudando uns aos outros sem interferir na vida do outro, causando mais problemas, tá? Tratando todos com benevolência, de maneira fraterna, de uma maneira caridosa, né? Tem gente que chama isso de religião, André Pepes, né? Mas é um nome que dão para esse tipo de comportamento. Tem gente que olha para as estrelas, para essa ordem, que não é desordem, essa ordem perfeita no planeta, no universo, tirando o que a gente estraga tudo, né? Que a gente faz essa bagunça toda, mas o que é criado de uma forma extremamente inteligente tem que ter uma inteligência suprema por trás disso.
Com certeza.
Né? E quem tem esse conhecimento ou tem essa vivência pode chamar de fé, e chamo de religião. Chame do que queiram, né?
Uhum. E importante também é o seguinte, você entender que, às vezes, os estereótipos, né? Hoje, como eu falei no começo do programa, é muito chato hoje, porque às vezes você diz que é cristão. Eu tinha uma rede social aqui, que eu até me desfiz dela, porque eu tinha lá na minha bio que eu sou cristão. E você tem algumas determinadas posições, você diz determinadas coisas, né? Que as pessoas dizem assim, e você não diz que é cristão? E porque eu sou cristão, eu vou deixar você bater na minha cara, é? Porque, tudo bem, o mestre fez isso. Eu deveria ser igual a ele, né? Mas cada pessoa tem uma sentença, cada pessoa tem um mundo. Eu deveria, né? Eu devo ser, até porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, tá? Mas o fato de você ser cristão não significa que né, você tenha que fazer o que você quiser comigo. Não, a coisa não funciona assim, ou com qualquer pessoa, porque cada pessoa tem um limite. Algumas pessoas têm uma tolerância maior, outras têm menor, outras não têm tolerância nenhuma, entendeu? O que é importante é que você não confunda uma coisa, um tema que nós já falamos aqui, e eu revi essa entrevista, foi muito bacana. Espiritualidade. Isso. Não confunda espiritualidade com religião.
Isso.
Não confunda, tá? Muitas vezes tem muita gente dentro de igreja que é muito picareta, que desculpa a expressão, estou falando isso porque eu sou evangélico, tá certo? E eu conheço um bocado. Como eu conheço um bocado também de gente de outras denominações que eu não vou citar aqui. Posso citar a minha porque, né, eu sou evangélico, eu posso falar.
São os religiosos hipócritas, né?
Exatamente. Aliás, a mensagem de ontem foi sobre isso, né? Ai de vós, hipócritas, né, que oram nas sinagogas com aquela pompa toda, para todo mundo ver que você tá orando, né? Se você puder se arrastar no chão dentro da igreja para ver que você tá orando, o cara vai fazer isso aí. É só uma adenda aqui daquilo que eu penso. E eu sou cristão, sim. Né? Eu sou cristão, sim. Eu não tô preocupado com a sua opinião que tá aí do outro lado, não. O que é que você acha de mim? Né? Afinal de contas, doutor, o filho de Deus não agradou a todo mundo? Será que sou eu que nem me esforço e nem vou me esforçar para agradar? Vou fazê-lo? Vou não. Né? De qualquer forma, é o seguinte, ó. Procure ajuda. Depressão não é frescura. A gente já aprendeu aqui isso.
É doença, precisa ser tratada, precisa acompanhamento.
Isso, né? Deus pode ajudar você? Pode, mas procure ajuda. Procure ajuda. Depressão é um problema muito grave, muito grave. E depois da pandemia, então, piorou muito.
O índice de suicídio tem subido de uma forma alarmante nesse período de pandemia e pós-pandemia. A gente não está no pós-pandemia, a gente está transitando pela pandemia ainda, ela não acabou, né?
Infelizmente.
Pode acompanhar aqui, todo dia tem óbitos, tem morte por conta do coronavírus ainda, não bastasse, agora tem essa varíola nova, tem a dengue, chikungunya voltando, né? E outras doenças também, né? Mas a doença mental que se instalou por conta do medo é alarmante.
Verdade, muito bem. Conversei com o doutor Yuri Candiago, ele atende aqui no CMI, Consultórios Médicos Integrados. Vai aparecer na tela aí os telefones do doutor Yuri. E a rede social dele, o site dele é www.doutoryuricandiago.com.br, tá certo? Você vai aí no seu digitador aí, na sua rede social, www.doutoryuricandiago.com.br é o site. O WhatsApp é o dele, que é o 99-838-8887, 99-838-8887. Ele atende de segunda a quinta-feira aqui no CMI, em Arapiraca, telefone 3522-3388, em Palmeira, lá na CEMEP, 3421-2826. Lá ele é cooperado da Unimed, lá Palmeira dos Índios, 3421-2826. Doutor Yuri, obrigado. Até a próxima, daqui a 21.
Dia 5.
Dia 5 de setembro. Véspera de feriado, antivéspera de feriado aqui, né? Então, Deus abençoe, obrigado, né, pela aula que dá, pela essa parcimônia, essa paciência que você tem aqui, em trazer conhecimento pra gente em relação aos exames cardiológicos.
O sonho da gente é que as doenças cardiológicas graves, elas vão desaparecendo com o tempo, porque as pessoas aprendam a se cuidar, né? Eliminem vários fatores de risco para doenças cardiovasculares, e nada melhor do que a informação, a educação.
Perfeito. E não importa a religião que você frequenta. O importante é você ser cristão, é você ter bondade no coração.
Fazer o bem.
Fazer o bem, sem olhar a quem e também disseminar o amor, porque o ódio já tem quem dissemine de graça. Então a gente tem que fazer isso, né? Ter mais paciência com as pessoas, ser mais tolerante com as pessoas, com as causas, com o outro, né? Não importa porque o outro é de cor assim assado, é o gênero assim assado. Respeite a escolha dos outros, como você quer que as pessoas respeitem as suas escolhas, seja ela de religião, seja ela de futebol, seja ela do que for. Se a gente aprender somente a suportar, né? Como um bom mestre falou, suportai-vos uns aos outros. É fácil? Não é fácil, não, né? Se fosse fácil, todo mundo conseguia, e nem todo mundo consegue, né? Fiquem todos com Deus, até amanhã.